Imagina a seguinte cena, que é um pesadelo absoluto para qualquer dono de negócio, sabe?
É, o tipo de coisa que tira o sono de quem empreende.
Exato. Pensa na cena de quem tem uma pequena loja de tintas de bairro, o orçamento tá apertadíssimo, mas o dono decide investir pesado, tipo colocar um dinheiro alto em anúncios no Instagram para bombar as vendas do site.
Aham, uma aposta agressiva.
Isso. E aí o mês fecha, a pessoa abre aquele painel de anúncios, olha o relatório e o negócio mostra um retorno de R$ 1,90.
Ou seja, cada real colocado trouxe R$ 1,90 de volta.
Pois é. A pessoa faz uma conta rápida de cabeça, percebe que, tipo, isso não paga nem o custo da lata de tinta, entra em pânico
E
e desliga a campanha na mesma hora.
é automático.
Sim, desliga na hora. Corta a sangria, né?
É uma reação totalmente instintiva. Viu o prejuízo ali na tela? Desliga a máquina.
Só que a história não acaba aí. E é isso que me deixou chocada. Uns 10 dias depois, esse dono de loja entra no mesmo relatório, vai olhar a mesma campanha que já tá lá desligada, acumulando poeira, e aquele 1,9 virou 3,4.
Nossa, um salto gigante. A campanha era, na verdade, extremamente lucrativa.
Sim, mas como a tomada foi puxada cedo demais, um caminhão de dinheiro foi deixado na mesa. O mês fechou no vermelho e o pior de tudo. A pessoa nem sabe o porquê.
É muito frustrante. E a verdade é que o painel de anúncios está mentindo. E mentindo de uma forma muito convincente.
Beleza, vamos desempacotar isso, porque a gente precisa entender essa ilusão.
Com certeza. A gente entra nesse mundo de gestão de tráfego, né, esperando uma precisão de ciência exata, mas acaba encontrando um caos de métricas. É uma ilusão muito perigosa.
E é para acabar com essa ilusão que a gente vai mergulhar hoje numa aula sensacional do portal Leads Lovers 2026.
O pessoal lá destrinchou o material sobre medição de mídia paga, rastreamento, atribuição e o que eles chamam de retorno real.
Uma aula essencial, diga-se de passagem.
Demais. E a nossa conversa hoje é para quem está nos bastidores, sabe? O próprio time da Leads Lovers, os milhares de pequenos empresários que usam a ferramenta todo santo dia e qualquer pessoa que toma decisão baseada em clique.
É um público que precisa muito dessa clareza. Então a missão aqui é simples. É fazer quem está ouvindo parar de tentar igualar o número que pisca lá no gerenciador de anúncios com o dinheiro que efetivamente cai na conta do banco. A gente vai descobrir como calcular a taxa de câmbio entre essas duas realidades.
É um excelente ponto de partida, viu? Porque o primeiro passo para parar de sofrer com isso é entender a origem do problema.
Que é técnica, né?
Exato. O descompasso financeiro geralmente começa com uma falha técnica de comunicação. Como é que a plataforma, seja Meta, ou Google ou qualquer outra, sabe que uma venda realmente aconteceu lá no seu site?
Bom, por muito tempo a gente confiava cegamente no famoso pixel. Para quem não lembra, o pixel é basicamente um pedacinho de código invisível no site que fica observando e conta para a plataforma quem entrou e o que comprou.
Só que a aula da Lead Lovers deixa cristalino que isso não basta mais, né?
Não mesmo. Hoje, exigir precisão significa usar dois caminhos de envio de dados ao mesmo tempo: o pixel e a API de conversões. Que é um aviso mandado do seu servidor direto para o servidor deles.
E olha, essa mudança não é um mero preciosismo técnico de programador. É uma questão de sobrevivência financeira.
Conta mais sobre isso.
É que o Pixel faz o envio através do navegador do usuário. E o que a gente tem hoje nos navegadores? Bloqueadores de anúncios super agressivos, atualizações de privacidade em celular, pessoas navegando em abas anônimas.
O navegador virou um ambiente hostil para rastreamento.
Totalmente hostil. Uma parte gigantesca das vendas acontece, mas o aviso simplesmente morre no meio do caminho. É aí que entra a API de conversões.
Ah, porque ela dribla o navegador.
Exatamente. Ela não depende do navegador. É o servidor do seu site mandando uma mensagem direta para o servidor da plataforma de anúncios, dizendo tipo, olha, aconteceu uma venda aqui.
Entendi. É como se a gente estivesse mandando um convite de casamento, certo?
Boa analogia, manda ver.
O pixel é você mandar o convite por correio normal. O carteiro pode ser assaltado, a chuva pode estragar o envelope. Tem muita variável no meio do caminho.
Muita coisa pode dar errado.
Já a API de conversões seria você pegar uma cópia exata desse mesmo convite, colocar no carro forte e entregar direto na mão do convidado. Não tem como falhar.
Bom, não tem como falhar é uma afirmação meio forte no mundo da tecnologia, né?
É, faz sentido.
Se o seu servidor caiu e tiver um gargalo de processamento, você também fica cego pela API. Mas, sem dúvida nenhuma, é um caminho infinitamente mais robusto.
Porque tira aquele intermediário bagunçado que é o navegador.
Isso. Só que essa dupla segurança cria um segundo problema gravíssimo.
Lá vem.
Se o convite chega pelo correio normal e também chega pelo carro forte...
O convidado vai achar que foi convidado para duas festas diferentes.
Exatamente. Se a plataforma recebe dois avisos de uma venda de R$100, ela vai olhar o painel e gritar para você que vendeu 200. Nossa, o gestor acha que ficou milionário, mas é a mesma venda batendo duas vezes na porta.
E para resolver isso, o sistema usa um mecanismo chamado deduplicação. É uma regra que percebe o aviso duplicado e conta uma vez só.
Entendi. Ele descarta a cópia.
Só que não é mágico, tá? O pessoal da Lead Lovers alerta que você precisa configurar isso enviando exatamente o mesmo nome de evento, como compra, e o mesmo identificador exclusivo nos dois caminhos no intervalo de poucas horas.
Porque se tiver um errinho de configuração aí, a sua campanha parece um sucesso estrondoso no painel, mas o seu caixa está vazio.
Perfeito. E tem mais um detalhe. Não é só sobre garantir que a venda não seja contada duas vezes. A plataforma também precisa saber quem é a pessoa que comprou.
Ah, tal da qualidade de correspondência, que é tipo uma nota de 0 a 10 de reconhecimento do comprador, né?
Isso. A plataforma te dá essa nota, avaliando o quão bem ela conseguiu ligar aquela compra a um perfil real de usuário lá dentro da rede dela.
O material bate muito na tecla de manter isso sempre acima de 6,5.
E por que essa nota muda tanto o jogo?
Porque muda a economia da campanha inteira.
A plataforma é uma máquina de aprendizado. Se ela entende com precisão cirúrgica quem acabou de comprar, ela fica mais inteligente para buscar a próxima pessoa parecida.
O que faz o custo do leilão do seu anúncio despencar, certo?
Exato. E como você sobe essa nota? Enviando dados sólidos. E o campeão absoluto de peso para subir essa nota é o e-mail do cliente, mas enviado em formato de hash.
Calma, que a gente tem aquela regrinha de ouro de traduzir os termos. Hash é quando o sistema embaralha os dados por segurança antes de enviar.
Isso. Em vez de mandar um e-mail legível, tipo joao@email.com, ele manda um código maluco cheio de letras e números.
Aí, a plataforma recebe, compara com os códigos malucos que ela já tem lá e descobre que é o João.
Sem que ninguém consiga interceptar e ler o e-mail no meio do caminho. É pura privacidade com máxima eficiência.
Beleza, então vamos supor que eu contratei um programador maravilhoso, meu pixel tá voando, a API tá blindada, a deduplicação tá perfeita e minha nota lá de correspondência é 10.
O cenário dos sonhos.
Tudo impecável. Então, se eu olhar o meu painel na sexta-feira de tarde, o número que tá lá é 100% confiável para eu tomar uma decisão, né?
Errado.
Ai, meu Deus!
Porque agora você não tá mais brigando contra a tecnologia de rastreamento. Você tá brigando contra o tempo. E é aqui que a gente volta para a loja de tintas lá do começo.
A ilusão do dia seguinte. Cara, isso me deixou maluca lendo o material. Como que o número muda sozinho com a campanha desligada?
O fascinante aqui é que isso acontece por causa de uma regra do jogo chamada janela de atribuição.
Que é o prazo em que a venda ainda conta para o anúncio.
Exatamente. O mercado geralmente trabalha com um padrão recomendado que é de 7 dias após o cliente clicar no anúncio, mais um dia de visualização.
Mas espera aí. Pensando com a cabeça de quem tá ali, arriscando o próprio dinheiro todo dia. Se eu tenho que esperar 7 dias inteiros para ter certeza do resultado...
Sim, é uma eternidade em internet.
Eu não tô pilotando meu negócio às cegas durante uma semana inteira. Como é que eu ajusto a verba hoje se o dado só vai ficar maduro na semana que vem?
Olha, você tocou na maior ferida psicológica da gestão de tráfego. É extremamente desconfortável, mas vamos olhar para a alternativa.
Qual seria?
Se você decide não esperar e resolve avaliar o mês inteiro no dia 31, sabe o que acontece com as vendas que entrarem na primeira semana do mês seguinte, mas que vieram de cliques do dia 29 ou 30?
Elas ficam num limbo.
Elas somem do seu relatório de fechamento. E se você soma esses dias de espera que você ignora mês a mês, dá quase 84 dias no ano.
Nossa, é muito tempo.
É um quarto do ano tomando decisões de verba baseadas em números picotados, números parciais.
Então aquele dono da loja de tintas, aquele retorno de 1,9 que ele viu, não era uma falha técnica, era só um filme pela metade.
Exatamente. Ele julgou o filme pelo trailer. O 1,9 era verdade naquele milissegundo, mas ele ignorou o fato de que as pessoas levam dias para pensar, conversar com a família e só então comprar.
E quando a janela de 7 dias fechou, o retorno real de 3,4 apareceu, mas a campanha já estava desligada, ele perdeu todo o algoritmo.
É o clássico tiro no pé. E isso ficou ainda mais caótico depois das mudanças da Meta em março de 2026, que a aula da Leads Lovers detalha muito bem.
Ah, sim. Porque mexeu justamente nas regras de como o tempo e a interação são contados pelas plataformas.
Foi um divisor de águas. O mercado teve que engolir a seco. A plataforma mudou a própria definição do que é um clique e do que é uma visualização.
Antes era muito mais frouxo, né?
Muito. Antes, se a pessoa curtiu o anúncio ou clicava para ler um comentário, o sistema já contava como clique e abria a janela de atribuição. A partir de março de 2026, clique passou a ser exclusivamente o clique no link de saída para o site.
E o vídeo também mudou, não foi?
Mudou. O tempo de visualização de vídeo válida para a plataforma dizer ok, ele foi impactado, caiu pela metade. De 10 para 5 segundos.
Eu fico imaginando o desespero de quem tentou comparar os relatórios de fevereiro e abril de 2026. A régua inteira derreteu na mão da galera.
Exatamente por isso que você não pode tomar decisões precipitadas com a janela aberta. E já que a gente está falando de crédito de venda, tem um outro vilão na sala que a gente precisa discutir.
O último clique.
A tirania do modelo de último clique. É o modelo que dá todo o crédito da venda para o contato final do cliente.
Ah, o famoso quem fez o gol leva a taça.
Pelo que eu entendi da aula, o padrão é ignorar toda a jornada anterior. Mas por que isso é uma armadilha tão grande na hora de cortar gasto?
Porque é igualzinho no futebol. Se você só premia o artilheiro e demite o meio-campo que deu assistência, o seu time para de fazer gol na semana seguinte.
O algoritmo é cego para o trabalho de base. Totalmente cego. Imagina que você tem uma campanha de vídeos no Instagram que não vende nada direto, mas apresenta a sua marca para milhares de pessoas.
Tá, uma campanha de aquecimento.
Isso. Um belo dia, o cliente que viu esses vídeos entra no Google, digita o nome da sua empresa, clica no primeiro link e compra. Pela regra do último clique, o Google é um gênio das vendas e o Instagram é um canal que só dá prejuízo.
Aí o gestor, se achando brilhante, vai lá e desliga o Instagram para otimizar a verba.
E no mês seguinte, o custo do Google explode, porque a torneira de gente aquecida parou de chegar. Os canais de fechamento param de receber público preparado.
Faz muito sentido. Ok. Então vamos respirar um pouco. Arrumamos o pixel e a API. Entendemos a janela de espera de 7 dias e as loucuras de 2026. Paramos de demitir o meio-campo por causa do último clique.
Os dados no painel estão redondinhos.
Redondinhos. Mas aí, a aula da Lead Lovers vem com uma marretada na nossa cabeça. Porque mesmo com o painel tecnicamente perfeito, ele ainda mente descaradamente sobre o lucro real.
Ah, porque o painel vive numa bolha maravilhosa, onde os boletos nunca vencem e o governo não cobra imposto. Ele só vê o gasto em mídia.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente precisa falar dessa matemática, desse câmbio entre o painel de anúncios e o CRM, que é o sistema de vendas que vê todos os custos da empresa.
Vamos lá. Vamos destrinchar isso com o caso principal do material.
Beleza. Imagina que eu gastei R$60 mil na campanha deste mês. O meu painel está brilhando e me diz que nós geramos R$240 mil em receita.
O que o mercado chama de ROAS de 4.0. Retorno sobre o investimento de 4 vezes.
Isso. Cada real virou 4. Eu estou no paraíso. O painel está em festa.
Nada. O seu painel disse R$240 mil. Mas no sistema de vendas, você tem os boletos que o cliente não pagou, compras duplicadas, fraudes. O sistema de vendas só reconhece R$204 mil.
Tá, ou seja, 85% do total aprovou. Doeu, mas ok, ainda tenho mais de 200 mil.
Aí entra o estágio 2, os descontos operacionais. Desses R$204 mil, você tira 12% de imposto, que dá uns 24 mil. Tira 4,5% da taxa de cartão, mais 9 mil.
E tem a entrega.
Sim, frete e suporte que consome ali uns 18%, ou seja, quase R$37 mil.
Cara!
Se eu pegar os 204 mil e arrancar tudo isso, a margem de contribuição que sobra caiu para uns R$133 mil. Exato. E o resultado real? A gente ainda tem que tirar os R$60 mil da mídia lá do começo. O lucro real que fica no bolso é de R$73 mil e uns quebrados.
Mudou completamente a figura. Se eu pego o que sobrou e divido pelo gasto, o retorno no caixa, o retorno real, despencou de 4.0 para mais ou menos 2.23.
É um choque, né? E é por isso que eles revelam a fórmula mágica, o fator de câmbio.
Como é que funciona esse fator?
Você multiplica aquelas porcentagens de aprovação e margem, que no nosso cenário dá um fator de 0,557. E aí, dividindo 1 por 0,557, você chega no retorno de empate.
Que dá 1,80.
Sim, 1,80 no painel. Esse é o ponto 0,0.
O que é assustador. Pensa bem. Imagina uma campanha rodando com 1,50 no painel. O gestor olha, parece verde, parece lucrativo, porque está acima de 1.
Sim, ele acha que está ganhando 50 centavos para cada real.
Mas com o empate em 1,80, essa campanha queima milhares de reais de margem por mês. Esse limite de 1,80 precisa estar escrito na primeira linha do gerenciador.
Exatamente, não pode sair da frente de quem opera a conta.
E com essa meta real definida, o que mais pode distrair o operador no dia a dia? Aquelas métricas que parecem boas, mas que não autorizam decisão nenhuma.
As famosas métricas vaidosas. Cliques totais, por exemplo. Um monte que clique, mas a maioria na foto e ninguém foi para o site.
Ou a alta taxa de clique, que às vezes é só um público super engajado que clicaria em qualquer coisa.
E a frequência isolada, métricas estimadas. Se a gente ligar isso com a visão geral, o maior perigo hoje nem são essas métricas. É a expansão silenciosa.
Como assim? Das campanhas automáticas?
Isso. A plataforma ampliando sozinha o público de remarketing em campanhas como Performance Max e Advantage Plus.
Ah, o remarketing é aquela campanha só para quem já visitou o site.
Exato. O algoritmo precisa gastar o seu orçamento diário. Se o público de remarketing for muito pequeno, ele entra em pânico e começa a expandir sozinho para desconhecidos.
Cara, é aquela analogia da sala VIP.
Perfeito! Explica ela aí para o pessoal.
Imagina que você paga caríssimo por um anúncio na sala VIP para falar só com pessoas que já conhecem a sua marca.
Aham. Uhum.
Mas aí o segurança da porta, que é a plataforma, para bater a meta de lotação, começa a puxar gente aleatória da rua para dentro, sem te avisar. Você paga o preço VIP para servir champanhe para quem nunca te viu.
Exatamente isso. E o pior é que quem está operando acho que está arrasando, porque os números brutos parecem bons.
E qual é o sinal de que a plataforma está fazendo isso? Como a gente descobre?
Você olha para o seu CPIV, que é o custo por mil impressões. Um CPM de remarketing costuma ser alto. Se ele aparecer muito baixo e o alcance tiver maior que o público salvo...
A máquina abriu a porta da rua. E qual a solução?
Manter posicionamento, orçamento e faixa etária no manual para essas campanhas específicas. Corta a automação do fundo de funil.
Bom, depois de tanta regra, eu tenho que perguntar. O material fala quando é que a gente pode simplesmente ignorar tudo isso e deixar para depois?
Fala e com muita visão prática. Se a verba for muito baixa, tipo poucos milhares de reais, o seu esforço deve todo para a oferta e para o anúncio.
E se a pessoa não tiver site? Tipo, vende direto por formulário ou WhatsApp?
Aí esquece a API de conversão, foque em registrar o desfecho da venda manualmente lá no seu CRM e tá ótimo.
Falando em CRM, eles citam um caso incrível sobre resolver impasses, o caso dos 300 leads.
Esse caso é de ouro. A empresa gastava 30 mil reais por mês, o painel de anúncios mostrava 300 leads a 100 reais cada um.
Mas o CRM da empresa só confirmava 214, um custo real de 140 reais. E aí o marketing e o financeiro ficavam brigando nas reuniões.
Um caos. Mas quando eles aplicaram tudo o que a gente conversou, alinharam os caminhos, o CRM passou a confirmar 297 leads.
Estabilizando a diferença em 12%, que é aceitável, né?
Sim, transformando briga de reunião num processo previsível.
Sensacional. Para a gente amarrar tudo, vamos fazer um ping-pong rápido com os 5 erros clássicos que eles listam e que a gente foi comentando aqui?
Bora. Erro número 1. Fechar o relatório no dia em que a campanha acaba.
Erro 2. Aprovar o orçamento pelo retorno do painel sem ver a margem real de lucro.
Erro 3. Cortar um canal olhando apenas para o último clique.
Erro 4. Comemorar CPM baixo em campanha de remarketing, que é o sinal da expansão fantasma.
E o quinto?
Então, o que tudo isso significa para chegarmos no quinto erro?
Significa que o pior erro é comparar o próprio resultado com o benchmark de mercado, olhar para o vizinho.
Nossa, por quê?
Porque usar números do mercado esconde fatores cruciais. O mercado não sabe o tempo de marca que você tem, se você tem base de e-mails própria ou como é a sua concorrência local.
Exatamente. Então, a provocação final para quem está ouvindo é: assuma o controle da própria régua.
É o único jeito.
Em vez de ficar perguntando em grupinho de WhatsApp se um custo de aquisição de R$50 está bom, gaste os próximos 6 minutos abrindo seu painel e o seu CRM do último mês.
Calcula sua própria diferença real de hoje.
Isso. Uma diferença de 30% confirmada ali no papel vale infinitamente mais que uma de 5% ditada pelo mercado.
Sem dúvida nenhuma.
Tudo isso para sua loja de tintas nunca mais desligar a campanha boa achando que está no prejuízo. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo mergulho.